Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Paulus Cast. Esse é um espaço onde nós recebemos autores, especialistas, religiosos e religiosas, para falar sobre assuntos da atualidade, assuntos da igreja e também assuntos relacionados à Paulus Editora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os periódicos publicados pela Paulus. E para isso, nós contamos então com a presença do padre Darcy Luiz Marim. Ele é religioso paulino, mestre em teologia moral. Por muitos anos foi editor da revista Vida Pastoral, foi também conselheiro, ecônomo e secretário provincial. O padre Darcy atualmente é coordenador de conteúdos dos periódicos da Paulus. Seja muito bem-vindo, padre Darcy.
Muito obrigado.
Nós recebemos também o padre Luiz Miguel Duarte. Ele é religioso paulino, redator da Liturgia Diária, pós-graduado em liturgia. Publicou pela Paulus Editora diversos livros, sobretudo na área da liturgia. Padre Luiz Miguel, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Nós recebemos também o padre Antônio Iraildo. Ele é religioso paulino, jornalista, doutor em comunicação e semiótica, mestre em letras. Atualmente, ele é diretor da FAPCOM, Faculdade Paulo de Comunicação, e editor da revista Vida Pastoral. Padre Antônio Iraildo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Érica.
Então, em primeiro lugar, o que são os periódicos da Paulus, né, que nós chamamos, e quando que eles surgiram?
Olha, Érica, nós temos então esses periódicos da Paulus, que são subsídios litúrgico-catequéticos. Eles servem para dinamizar as celebrações e a vida pastoral da igreja, né? Os nossos periódicos têm alcance nacional e são sete. O pioneiro, né, o mais antigo deles na história é o Domingo, o folheto O Domingo. Ele nasceu no final de 1931, 1932 e começou a entrar em circulação em 1933. Então, este ano, coincidentemente, tem aqui um selo, né, na primeira página que indica os 90 anos de história desse subsídio que ajuda na celebração da Eucaristia, né? O outro dos nossos periódicos, dos sete, né, se chama Vida Pastoral. É, né, uma revista litúrgico-pastoral, que mais adiante nós vamos falar mais a respeito dela. Nasceu em 1959, né? Então já faz um bom tempo que também está
Sim.
circulando de maneira ininterrupta. Isso é importante, né? Desde quando nasceu até hoje, embora as crises, muitas crises, inclusive a da pandemia, né? Mas nunca deixamos de veicular esse periódico nacionalmente. O outro periódico se chama O Domingo, Celebração da Palavra de Deus, né? Esse se destina a celebrações litúrgicas também, mas que não são presididas pelos padres, né? Então, a presidência das celebrações da Palavra de Deus podem ser feitas e, em geral, são feitas por leigos. Então, a gente dispõe também desse subsídio, né, que nasceu em 1976. O outro se chama O Domingo com Crianças, né? Então, é um folheto também, ao estilo do Domingo Missa e do Domingo Celebração da Palavra de Deus, esse destinado às crianças, Missa com Crianças. Nasceu em 1978. Outro, esse já está bastante conhecido pelo Brasil afora, se chama Liturgia Diária, né? Liturgia Diária também nasceu em 1991. E mais adiante nós vamos falar mais a respeito dele. Ecoando, né, é uma revista que se destina aos catequistas, né? O Ecoando nasceu em 2002. E, finalmente, a Liturgia das Horas, né, que nasceu em 2005, que também é um periódico mensal, né, que ajuda na celebração orante, né, na Liturgia das Horas.
Então, dessa panorâmica que o padre Marim faz, um pouco do histórico e dos periódicos que nós temos aqui no Brasil, eu penso que é muito bom destacar o coração pastoral do fundador da nossa congregação. Ele era apaixonado pelo Evangelho e, como um homem iluminado, queria que o Evangelho chegasse a todo mundo. Então, esse esforço todo dos periódicos é justamente fazer com que a palavra de Deus chegue veloz no coração das pessoas.
É, o fundador é o bem-aventurado Tiago Alberione.
Isso é isso mesmo. E, de fato, a gente vê nas celebrações e na vida das comunidades o quanto esse material é importante, é rico e ajuda também nessa formação do povo de Deus, né? A celebrar melhor e a viver melhor. Talvez desses todos são muito conhecidos, todos são muito, muito queridos, mas talvez a liturgia diária tenha aí um espaço maior no coração do público e dos fiéis, né? Quando que surgiu, então, a ideia de lançar a liturgia diária? Ela foi inspirada em algum outro material?
Eu penso que uma das coisas, ou uma das publicações que inspirou a liturgia diária foi o Domingo, que nasceu bem antes, né, o folheto Domingo, porque o Domingo ele atende exatamente às celebrações dominicais, né? E sentimos que o povo andava à procura de alguma coisa também para as missas de durante a semana, né? E foi a ideia principal, acho que veio por aí. Precisamos colocar na mão dos fiéis um periódico, um subsídio para ajudá-los a acompanhar a missa, também a missa semanal, durante a semana, não é? Então nasceu principalmente, eu acho, dessa ideia e dessa carência que já existia também nas nossas igrejas.
Sim, também para oração pessoal, individual, né?
É, certamente, porque aqui volta, vai voltar várias vezes essa questão do nosso fundador, porque ele nos impulsionava a divulgar a palavra de Deus. É um modo também de você colocar a palavra de Deus ao alcance do povo, ao alcance dos fiéis, né? Porque você pega o caso mesmo da liturgia diária, você tem ali a palavra de Deus todos os dias, que você pode, se vai à missa, leva e participa e acompanha. Mas se não vai, você já tem em casa e você pode ler e reler e acompanhar também os comentários que nós fazemos sobre aqueles textos litúrgicos, né? Sobre a liturgia da palavra. Então, você tem a palavra de Deus ao seu alcance também através da liturgia diária.
Sim.
No que se refere à liturgia diária, também é interessante isso que o Padre Luiz Miguel dizia, porque a nossa inspiração sempre vem do Padre Tiago Alberione, que é fundador, né, da Congregação dos Paulinos e aqui no Brasil a marca Paulus, né, a atual marca Paulus. Então o que acontece? Como o Padre Luiz Miguel lembrava, tanto o domingo quanto vida pastoral nasceram nas mãos do Padre Tiago Alberione, né? E os paulinos chegaram no Brasil, nós vamos talvez ver mais adiante, mas chegaram só em 1931. E ao chegarem aqui imediatamente, sobretudo o domingo e um pouquinho mais adiante vida pastoral, que já era editada na Itália, começou a ser editada aqui no Brasil também. E a liturgia diária acontece a mesma coisa em tempos mais recentes, por volta de 30 anos atrás, né? Também em alguns lugares do mundo, então os paulinos, se edita essa liturgia diária, talvez com outro nome, mas nessas mesmas características, né? Então, em alguns lugares já existia a liturgia diária dos paulinos. Eu lembro, por exemplo, do México, não tenho certeza na Espanha, mas em alguns lugares existia. E aí a gente também começou a publicar aqui, mas nesses termos de uma união de paulinos no mundo inteiro. Então, acho que isso é importante, né? Tendo presente o que o fundador queria nas origens.
Sim, e existe alguma fonte de orientação para esses periódicos, né, na edição desse conteúdo?
Eu penso que nós seguimos as orientações da igreja, me parece que essa é uma resposta básica, né? Portanto, nós estamos ligados ao Papa, às orientações que vêm do Papa, atualmente o Papa Francisco, né? Então, e também as orientações que nos vêm aqui no Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? A CNBB. Então, estamos também bem em sintonia com tudo aquilo que é orientação e que vem desses órgãos, né? Então, textos oficiais que vêm do Papa, que vêm do Vaticano, nós estamos sempre muito atentos, acompanhando, etc., e seguindo essas orientações.
O Padre Alberione tinha uma preocupação muito grande de ser fiel ao magistério da igreja. Obviamente, a nossa missão é uma missão para a igreja, né? Nós nascemos para evangelizar, essa é a primeira coisa, né? Então, uma inspiração muito forte para nós, que inclusive é do coração do nosso fundador, é o apóstolo Paulo. Essa coisa do nosso empenho todo, inclusive o nosso nome é Paulino, porque nós somos filhos de Paulo, né? Paulus é o nome latim de Paulo. Então, a inspiração maior vem do coração apaixonado de São Paulo pela humanidade, pela humanização, para chegar veloz às pessoas. Então, esse empenho de criar mais instrumentos de evangelização, ferramentas de evangelização, conteúdo, parte do coração apaixonado de São Paulo, de tocar o coração das pessoas. E aqui no Brasil, a gente sabe o quanto que é carente o campo da formação litúrgico, pastoral, bíblico. Então, essa formação bíblica também está contida em todos os nossos periódicos, porque da nossa congregação a gente nasceu da palavra, né, a Bíblia, e da Eucaristia. Daí todo esse material que é para motivar todo esse movimento bíblico pastoral. Como falou o padre Luiz Miguel, dentro do espírito do magistério da Igreja e hoje fortemente iluminado pelo Papa Francisco, que faz como que o Papa Francisco faz como que uma síntese do Concílio Vaticano II. Isso é muito importante. Eu acredito que o padre Marinho pode falar até melhor sobre uma característica muito importante dos nossos periódicos, que é o chão da vida, a realidade das pessoas. Inclusive, eu acho que talvez o Marinho pudesse até comentar um pouquinho sobre isso, que a gente tem linhas editoriais acerca do que a gente precisa fazer.
Sim, eu aqui gostaria apenas de sublinhar aspectos já comentados, né, pelo padre Luiz Miguel, pelo padre Antônio Eraildo, que é a importância da palavra de Deus, né, que está por trás dos nossos periódicos. Aí está a fonte, né? Aquilo que o próprio Vaticano II diz, a palavra de Deus é o ápice, né, das celebrações litúrgicas, da catequese. De fato, se a gente pega a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos últimos anos, indicou um termo novo, que é animar biblicamente toda a pastoral. Antes existia uma pastoral bíblica. Agora não, agora é animar toda a pastoral com a Bíblia, com a palavra de Deus. Portanto, os nossos periódicos têm esse fundo, essa fonte. Agora, tem algumas coisas específicas. Então, por exemplo, nos subsídios, que são os folhetos, a liturgia, sim, diária, nós temos o Diretório da Liturgia, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma orientação, uma fonte, né? Nós temos a Instrução Geral do Missal Romano, que é uma outra fonte. Nós temos, como foi dito aqui, muito bem, o Magistério da Igreja, né? Para nós, as indicações do Papa Francisco são uma bússola, uma linha orientadora, né? Isso para nós, caminhamos em sintonia, né? E nos sentimos muito bem caminhando em sintonia com o que o Papa Francisco nos propõe, né? Agora, tem algumas coisas específicas. Então, por exemplo, na celebração da Palavra de Deus, tem uma característica própria aí. Então, existem orientações no documento 52 da CNBB, no documento 108 da CNBB, que é mais recente, que dá uma luz, dá uma indicação específica da Palavra de Deus, dado que o público é bastante próprio, né? E assim os outros periódicos. Dois nomes para nós importantíssimos, sobretudo nos folhetos, é um tal de Annibale Bonini, né? O nome soa meio estranho, né? Mas foi um arcebispo na Itália que se preocupou em renovar a liturgia na linha do Vaticano II, né? Então nós temos aqui no Brasil, inclusive, um livro dele chamado A Reforma Litúrgica, que está à disposição nas livrarias Paulus, né? Este livro, que tem umas 850 páginas, que traz, né, toda a panorâmica da liturgia, da catequese, né, na sua história desde 1947 até 1975. Então a gente vê aí que é Vaticano II puro, né? E esse pensador, esse arcebispo, Annibale Bonini, né, foi também muito amigo de um grande nome no Brasil, que é Dom Clemente Isnar, né? O Dom Clemente Isnar é alguém que para nós, né, nos ajudou inclusive no nascer da celebração da Palavra de Deus, quando o padre Virgílio Ciaccio era redator do Folheto Domingo, né? Isso nos anos 70, na década passada, do século passado. E, no fundo, é isso que são as nossas fontes assim, mais específicas.
Sim, e sobre as diferentes opções do Folheto Domingo, quais são as indicações, para quais celebrações são mais indicadas? O senhor explicou um pouco, tem para o povo de Deus, também há com os leigos, né, a celebração da palavra, e para as crianças. Quais são as diferenças entre esses folhetos, as especificidades de cada um?
O padre Marim já salientou ali o aspecto de públicos próprios, né? Criança, por exemplo, é um público específico, né? Portanto, a linguagem também é adaptada às crianças. Os textos são mantidos, são textos oficiais, os textos da palavra de Deus são oficiais, são mantidos, né? Entretanto, a linguagem do comentário, né? As propostas de reflexão, é alguma coisa como compromisso que é apresentado no fim das celebrações ou alguma dinâmica que é proposta para as crianças, é tudo no nível em que a criança possa compreender e assimilar, né? Aí você pega também esse folheto, a celebração da palavra, que é para o pessoal mais, geralmente, atinge bastante a área rural, né? Sim. Não só, o Padre Marinho falou muito bem, é para as comunidades que não têm a presença do padre que presida a celebração eucarística, não é? Mas também ali tem uma linguagem um pouco mais adaptada para a situação dessas pessoas, né? Que às vezes você imagina numa zona rural aí que não tem nem muita luz elétrica ainda, né? E o pessoal tem dificuldade de ler. E a linguagem também é bastante, é um nível bastante acessível para aquele grupo que a gente está imaginando, né? E o domingo, a gente vê mais, evidentemente, nas cidades, né, nas paróquias, etc., já é uma linguagem também, essa, o folheto do domingo, essa linguagem adaptada também àquele público que ali comparece.
Uma coisa, Érica, também dos nossos folhetos é que o texto oficial é o texto oficial, mas dependendo do público, veja só, a questão do design, a questão da diagramação. Antes, os nossos folhetos eram todos preto e branco.
Uhum,
você veja que a qualidade deles todos, a gente vai tentando acompanhar, né, os tempos e tornando o folheto visualmente mais atraente, porque a palavra de Deus, ela merece o melhor. Então, a palavra de Deus é a beleza por natureza e a gente procura também, né, dentro dos nossos esforços, tornar, né, os nossos folhetos, os nossos periódicos também belos, de acordo com o público. Veja como o padre Luiz Miguel falou, cada folheto tem seu público. O importante na liturgia, a gente sabe que é fundamentalmente o ouvir, mas ouvir também e ver, né?
Sim, tudo isso contribui, né?
Sim, e todo o gestual da liturgia. Então, o folheto também colabora com isso. Às vezes, há um movimento aí de crítica, essa coisa de folhetos, mas se a gente se colocar na realidade do Brasil, inclusive de muitos lugares que o som é ruim, né, na, sim, liturgia. Sim. Se você não tiver o folheto em mãos, você não ouve direito. Se a salvação nos vem pelo ouvido, ela também nos vem pelo visual. Então, a gente também leva muito em conta isso na elaboração do nosso material litúrgico pastoral.
Nesse sentido, eu teria duas considerações a fazer aqui. Primeiro, que o nosso material, especialmente os três folhetos agora que nós estamos abordando, são pioneiros. Né?
Isso é importante.
Então, no Brasil, nós temos diversas opções de folhetos, né? Há exemplo desses que nós temos. No entanto, nós temos a marca do pioneirismo, né? Isso nos obriga não só, né, a ser zelosos pela história, mas também continuamente a renovar, né, aquilo que é a marca do nosso pioneirismo. Então, isso que o padre Aildo dizia, eu acho que é importante, porque nessa renovação, por exemplo, o folheto domingo, dentro da linha do pioneirismo, já no ano 2000, nós começamos a publicar a quatro cores, né? De maneira inédita no Brasil, a quatro cores. E ultimamente, nos últimos anos, nós procuramos melhorar ainda mais a qualificação de ilustrações. Então, por exemplo, o folheto domingo traz essa imagem que resume o evangelho do dia, o evangelho da celebração, através de uma imagem, como se fosse um vitral bonito de uma grande catedral, né? De maneira que quem utiliza esse material já visualmente, através dessa imagem da primeira página, pode já se situar dentro do contexto daquilo que vai ser celebrado. Isso se aplica também para os outros periódicos nossos. A gente tem essa preocupação, né? De visualmente já também caminhar em sintonia com aquilo que é a mensagem central daquela celebração.
Sim. E como que é a produção, o processo de produção desse conteúdo? Desde ali da escolha dos textos, também tem as reflexões, né, fora os textos da liturgia mesmo. Uhum. Como que funciona esse processo?
Acho que eu posso falar alguma coisa. Então, os textos oficiais já existem. Temos, por exemplo, o ano litúrgico já é organizado, né? Já tem aí até missal cotidiano, missal dominical, né? Inclusive a Paulus tem esses livros à disposição do público, não é? Então, os textos oficiais, as leituras, elas já existem. E existe também um livro que até nós já citamos aqui, que é o Diretório de Liturgia, que é produzido pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, é a partir da indicação do ano litúrgico, que já é organizado, e também dessa proposta do Diretório de Liturgia da CNBB. Então, aí nós já temos, digamos, as leituras, todas as indicações necessárias para preparar a celebração. Vamos pegar um exemplo. Vamos preparar janeiro de 2023. Então, nós vamos ver o ano litúrgico. O que, que tem no dia 1º de janeiro de 2023? É a celebração de Santa Maria, Mãe de Deus, né? É uma solenidade. Então, já existe aqueles textos indicados nesses textos oficiais. Nós capturamos isso aqui e, a partir dos textos, elaboramos um comentário. No caso até da liturgia diária, e aqui também, é mais que um comentário, né? Nós mantivemos esses, são dois comentários, na verdade. Para que o comentário? Para orientar o fiel, a pessoa que vai usar aquele periódico, né? Para orientar a pessoa sobre a celebração que vai acontecer, né? É como alguém que diz, olha gente, sejam bem-vindos, nós vamos celebrar hoje a Santa Maria, Mãe de Deus, etc. Tá, tá, tá. Esse é um comentário. Quer dizer, você está perguntando como é que é esse processo, né? Desde a origem. É a partir dos textos, a gente prepara então os comentários, nós preparamos também, seja para o folheto domingo, seja para a liturgia diária, preparamos, por exemplo, como sugestão, 4 ou 5 preces dos fiéis, oração da comunidade, né? Apresentamos algumas, naturalmente são preces da comunidade, a comunidade é que tem que fazer as preces, mas nós já damos umas indicações, umas propostas, conforme indicação do Missal Romano, né? Nós não inventamos assim e colocamos de qualquer jeito ou a nosso bel prazer, não. As indicações já nos vêm do Missal Romano, que até coloca uma certa ordem, por exemplo, uma primeira oração, né, um pedido para a igreja, então a igreja completa, né, a igreja que se encontra no mundo inteiro. Num segundo momento, pedimos pelos poderes públicos. No terceiro ponto, nós pedimos por uma necessidade um pouco mais ampla, universal também, né, sei lá, a pandemia, que foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, não é? E depois uma situação, uma realidade mais localizada, por exemplo, próximo da situação das famílias que estão celebrando ou da realidade daquela comunidade. Então, nós propomos também, né, portanto, sempre a partir dos textos oficiais, propomos também algumas preces e alguma reflexão, etc. Nasce também daí um comentário sobre o evangelho do dia que é apresentado, que é colocado. Isso vai ajudar não só o fiel a ler e entender um pouco mais, mas vai ajudar até às vezes o próprio padre, né, que está assim meio sem saber que, como fazer uma homilia, etc., e vai encontrar já uma reflexão, não que aquilo seja a homilia, mas pode ajudá-lo, digamos, na hora de passar uma mensagem para o pessoal. Então, essa é a origem. Aí você pega, eu falava do dia 1º de janeiro de 2023 para ajudar a pessoa a nos acompanhar. Depois você faz o dia 2, etc., e cada dia daquele mês. Formamos o mês de janeiro todinho e depois dá-se o encaminhamento e se prepara, então, o periódico, né? Estou falando mais também da liturgia, mas podia ser o domingo, né? Aqui no caso da liturgia, um mês inteiro. E aí se manda depois para revisão, para diagramação e para gráfica. Sim. E para impressão.
Viu, Érica, aqui talvez para acentuar uma parte mais técnica, né? Essa parte de conteúdo o padre Luiz Miguel explicou, mas o processo é longo, né? E o que acontece em cada um desses 7 periódicos é que cada um deles tem um ritmo, tem uma sintonia, tem um público. E a gente tem que respeitar esses ritmos, sintonia, público, né? Fato é que existe uma equipe, ou várias equipes, que se complementam, né, nesse processo de produção. Então, por exemplo, para começar, nós temos a equipe de redatores, né? Nós somos praticamente 1/4 dos paulinos que atuamos no conteúdo, porque todos esses 7 periódicos são coordenados por um paulino. Essa é uma marca forte que a gente mantém em mãos, né? Uhum. Então, aquilo que é próprio das opções da Paulus no Brasil, os paulinos coordenam em cada um desses 7 periódicos. Então, aí nasce o conteúdo. Claro que também existem pessoas que colaboram, mas essa é uma marca forte já no nascedouro, né? Depois existem revisores, né? Depois existe equipe técnica de diagramação, né? Depois uma equipe de impressão, né? Uma equipe de difusão. Então, tudo isso caminha como se fossem engrenagens que vão se complementando, né? Então, o processo de produção é longo, né? E como o padre Luiz Miguel dizia, para quem trabalha na redação, tem que se mexer ao menos com um ano de antecedência. Né?
Sim, isso que eu ia comentar. Às vezes o pessoal pergunta, ah, eu quero a minha paróquia na capa da liturgia do próximo mês, mas isso já está pronto há muito tempo, né?
Já.
Sim, de fato, para se antecipar por causa desse processo que é longo, né?
Sim, até a chegada lá,
sim,
às mãos dos nossos interlocutores. E o bonito disso tudo, todo esse movimento que antecede o momento em que o nosso interlocutor tem o nosso material em mãos, é que tudo isso está envolvido, como nós já falamos aqui, por um espírito pastoral, né? Todas essas equipes, toda a movimentação de redação, toda a movimentação de diagramação, tudo é envolvido por um espírito pastoral, como aquele espírito que nasceu do coração do fundador, Padre Tiago Alberione, Padre Tiago Alberione, pensando, sobretudo, na velocidade da palavra de Deus. Isso é muito bonito, Érica, porque a gente vive num tempo de muita velocidade. Hoje, quando a gente fala de velocidade, é diferente da velocidade do tempo do Padre Tiago Alberione. Nos inícios era, imagina, né? Nos inícios de 1914 ali, a velocidade era outra, bicicleta, a pé, o carro. Hoje, a internet, então toda essa movimentação hoje do instantâneo, os nossos periódicos também estão envolvidos nisso, obviamente, porque, inclusive, como que a gente pode futuramente, a gente pensa entre nós, o que será dos periódicos nesse movimento todo de instantaneidade, de algo tudo muito digitalizado? São todos os desafios que estão envoltos também na preparação do nosso material.
O Padre Alberione, inclusive, essa obra toda que nós fazemos em equipe, etc., o Padre Alberione chamava de apostolado. Fazer apostolado, isto é, fazer obra de apóstolo, né? Isso nos parece bastante interessante e importante também. E nós aprendemos isso desde que entramos na congregação, né? No meu caso, entrei pequeno, e então a gente ouvia sempre, vocês vão fazer apostolado. E era uma obra tão nobre e importante para nós que a gente fazia oração antes de começar esse trabalho. Então, para nós, isso não é um trabalho, um mero trabalho, é apostolado, quer dizer, obra de apóstolo que nós estamos fazendo porque estamos chegando com o Evangelho a essas várias realidades.
Sim, e entre os periódicos nós falamos também sobre a revista Ecoando e a revista Vida Pastoral, que também circula muito aí pelas comunidades e também é um forte apoio, sobretudo à vida pastoral, ao clero também, a preparação da homilia, como o Padre Luiz Miguel falava, né? Qual que é o objetivo dessas revistas e como que elas surgiram, assim, qual foi o forte apelo para essas revistas?
Olha, dizendo assim, com poucas palavras, a questão do Ecoando foi uma necessidade de formação para os catequistas. É um material que tem o público específico, os catequistas, justamente por essa necessidade eclesial de formar catequistas, de animar a catequese. Aliás, isso na nossa editora é uma preocupação constante, porque é uma preocupação do magistério. Então, o Ecoando também é uma colaboração para isso, para os catequistas e as comunidades que são tão necessitadas de formação. Vida pastoral, como o padre Marim ressaltou, padre Tiago Alberione tinha um carinho muito grande por essa revista. Aliás, na história, essa revista nasceu antes da congregação, a revista Vida Pastoral. O que está envolto nisso? O coração de padre Alberione disposto a colaborar com a formação de padres, de religiosos. Religiosos, quando ele fala, são as freiras, né, os freis, a vida religiosa, e os agentes de pastoral, que são os leigos também, toda a igreja. Aqui no Brasil, essa revista já tem mais de 60 anos. Já tem 63 anos, essa que eu estou em mãos. Ela é o número 348. Novembro e dezembro, veja como já está em minhas mãos a edição do final do ano. E nós já estamos preparando o ano que vem, ou seja, não para. A proposta principal dessa revista, além dos roteiros homiléticos, como você falou, que é uma parte muito importante que o pessoal procura muito, tem aqui os mais diversos temas ligados ao magistério. Esse tema que eu tenho em mãos, por exemplo, é o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai acontecer em novembro, na cidade de Recife. Então, acompanha o movimento e os acontecimentos eclesiais, mas, sobretudo, estudos teológicos, pastorais, litúrgicos. A gente se,
se assessora de pessoas que escrevem e estão ligadas também ao estudo bíblico, pastoral, teológico, e que tem que ver também com um olhar pastoral para as necessidades desse grande país tão necessitado de formação nesses aspectos. Uma vez eu escutei de uma colaboradora nossa, irmã Aila, que já escreveu muitos roteiros homiléticos, ela esteve num país de língua portuguesa, se não me engano foi a Angola, para pregar um retiro, e ela encontrou vida pastoral desgastadinha, porque chegavam lá dois exemplares e a necessidade lá era tanta que essa revista passava de comunidade em comunidade, sendo como o único instrumento de formação para aquela comunidade na Angola. Você vê, a gente não tem noção do alcance, mas que ela já é um material que tem mais de 60 anos, circula pelo país todo, inclusive fora do país, como te falei agora, quando alguém leva esse material para outros países de língua portuguesa. De modo que eu acho que o Padre Marinho também pode dizer mais alguma coisa. Mas, em suma, eu quero reforçar essa questão da vida pastoral. Ela também vem... Todos os nossos materiais, eu diria que são como que nômades, porque eles têm que se adaptar. Eles se adaptam ao tempo. Vida pastoral hoje é colorida. O Padre Marinho deve se recordar muito bem como ela nasceu e como era o material hoje. Toda colorida, com ilustrações bonitas. E esse material chega às comunidades, inclusive, gratuitamente. Depois, o pessoal que quiser conferir melhor como é que faz a assinatura, pode entrar no site, tem lá as indicações.
Eu gostaria de só sublinhar aqui, a partir do que foi dito até agora, nessas duas revistas, tanto Vida Pastoral quanto Ecoando, dão um apoio muito forte aos agentes de pastoral, né? Evidentemente, a preocupação é também subsidiar os párocos, os bispos, né? Mas nesses últimos anos, a gente vê na linha do Vaticano II, na linha do que o Papa Francisco pede para toda a igreja, há uma preocupação de caminhar em sinodalidade com os agentes de pastoral, né? Existe pelo Brasil afora existem muitos agentes de pastoral que atuam como lideranças nas comunidades. E com essas duas revistas a gente presta apoio, a gente oferece apoio, né? Não só de forma impressa, mas também via online. Nós oferecemos, por exemplo, gratuitamente acesso, né, pela internet ao conteúdo da revista Vida Pastoral. Isso é uma preciosidade para muitas comunidades pelo Brasil afora, né? E nós também nos preocupamos na formação dos seminaristas, os que se preparam para o presbitério no futuro, né? Para serem párocos no futuro, que têm acesso ao conteúdo dessa revista. Sempre em sintonia com a Igreja no Brasil e com o Concílio Ecumênico Vaticano II.
Sim, isso eu ia falar, me chama muita atenção também os temas atuais, né? Uhum. Então, por exemplo, independência, ela está sempre ligada a temas do cotidiano e com artigos, com reflexões que são super importantes.
Sim, questão de formação bíblica, como essa daqui do mês da Bíblia. Se você me permite, eu gostaria de indicar como que hoje é feita a distribuição de Vida Pastoral. Ela tem a distribuição gratuita nas livrarias. Quem for à livraria pode pegar um exemplar. E o envio gratuito às paróquias. Quem faz o cadastro no site tem um envio. E um exemplar de cada edição para as paróquias. Às vezes, algumas instituições podem ter números a mais, dependendo de como é feita a negociação. Para receber em casa, que há quem goste de receber em casa, basta fazer uma contribuição. Aqui hoje é uma contribuição muito simbólica, que são R$20. E daí o acesso todo gratuito também ao site. É só se cadastrar e baixar, como comentou o Padre Marinho, baixa o conteúdo que quiser, todo gratuito, de todas as edições que estão lá no portal de Vida Pastoral.
Isso, então o site ali, paulos.com.br, tem as abas ali em cima também. E aquele que nos assiste, que nos ouve, pode ali adquirir e também ficar sabendo mais. Então, a Paulus comemora nesse ano 91 anos aqui no Brasil. E todos os periódicos são dirigidos pelos paulinos, né? Como vocês ressaltaram, que é muito importante. Então, já caminhando para o nosso encerramento, eu queria que vocês deixassem uma mensagem ao público, uma palavra àqueles que nos acompanham e que também acompanham muito a vida da Paulus através dos periódicos.
Eu queria colocar num aspecto vocacional, de preferência, porque nós estamos aqui, Padre Marinho e eu, com os cabelos brancos, né? Eu tenho 46 anos de padre, o Marinho deve ter chegado, tá 40. Chegando aos 40, não é? Então nós precisamos, esse menino aqui está mais moção ainda.
Obrigado, né? Pelo menino.
Mas nós precisamos de substitutos, no sentido bom da palavra, pessoas que tenham entusiasmo, não é, pelo evangelho, como teve o apóstolo Paulo, né? Nós somos paulinos exatamente porque Paulo foi a nossa inspiração para o nosso fundador. Nós somos paulinos porque queremos ter o coração de Paulo, o zelo apostólico que ele teve e tal. Então fica essa preocupação nossa de ir passando esse trabalho, esse apostolado que nós fazemos, passando para outras pessoas, para os mais novos. Né? Claro que na formação de um paulino a gente já vai inserindo esses jovens na redação, ajudando a preparar as orações, os comentários, enfim, vão trabalhando do nosso lado. Mas a um dado momento nós nos despedimos do cenário deste mundo e passamos, né, o bastão para outras pessoas. E o meu apelo nesse sentido é para você, jovem, que porventura está nos acompanhando aqui. Você, quem sabe, seja uma das pessoas que Deus coloca lá no seu coração um impulso, uma motivação para você vir, né, conhecer a gente, conhecer mais os paulinos e até, quem sabe, no futuro, assumir aquilo que nós fazemos hoje. Fica aqui o meu apelo, sobretudo à juventude e às pessoas que não são jovens, mas têm jovens, têm filhos em casa, e dizer, olha, existe uma maneira de se realizar na vida, de ser feliz, né, de fazer a missão, o apostolado com a comunicação social, com os meios de comunicação social.
Eu diria o seguinte, que, assim, caminhando já para o final, né, que, embora atingidos ultimamente por essa pandemia, né, que atinge a todo mundo, e isso, claro, que traz impacto em cima da produção do material que a gente prepara, né, traz impacto de diversas ordens, evidente, né, isso. E também a gente vive com profundas desigualdades sociais, né, no ambiente em que a gente se encontra. Não obstante isso, existe esperança, né? A gente, assim como mensagem, já caminhando para o final, existe em nós a esperança, né? E a gente gostaria de estender, né, essa esperança a todos aqueles que nos acompanham, assim, lembrando uma frase do Papa Francisco, né? O Papa Francisco nos incentiva muito a erradicar a cultura da indiferença, né? Aquela cultura do descarte, a cultura das polarizações que existem também em nosso meio, né? E buscar caminhos que possam ser de construção de uma cultura do diálogo, de uma cultura do cuidado, né? Então isso, como mensagem final, a gente tem no coração, no nosso ânimo, no dia a dia, à medida que a gente vai produzindo esse material.
Eu gostaria de também continuar com essa palavra que o Padre Marinho acabou de pronunciar, que é a palavra esperança. A gente está precisando de muito ânimo em todas as esferas, né? Também na igreja. Então, dentro dessa perspectiva de espiritualidade, que é o nosso caso, todo esse trabalho que nós fazemos, todos os periódicos e tudo mais que a Paulus faz no Brasil e no mundo, é no empenho de que o espírito, né, que para nós é o que nos move. Jesus outro dia disse que veio trazer fogo à terra. E esse fogo que ele menciona é justamente o Espírito, que contagia, que dá vida, que dá sentido. Então que realmente a nossa vida seja movida pelo Espírito de Deus. E nesse sentido, também como falou o Padre Luiz Miguel, é um apelo também vocacional, né? E nesse sentido, eu acredito que muitos jovens podem, nesse momento, está se perguntando o que eu vou fazer da vida. Todos nós temos essa pergunta forte existencial, o que eu vou fazer da vida? Que tal, né, meditar um pouco sobre a sua vocação mesma? Então, se quiser também nos procurar por essa inquietação, nos procure. Os paulinos todos estão de braços abertos e de ouvidos também atentos para ouvir quem vier nos procurar. E, finalmente, agradecer. Nós, os paulinos, nós somos um grupo pequenininho, uma porção bem pequenininha no Brasil e também no mundo.
E agradecer muito aos leigos. Agradecer a Érica, que está aqui no nosso lado, que é a nossa colaboradora. Todos os nossos colaboradores por esse país, que são muitos colaboradores. Nós não conseguiríamos chegar, né, ao povo de Deus se não fosse a força dos leigos. Então, muito obrigado a todos vocês.
Sim, apenas uma notinha de pé de página, né? Talvez alguém poderia pensar o seguinte. Existem aqui fotografias, né, de igrejas, sim, na revista, no periódico Liturgia Diária. Assim como no periódico Liturgia Diária das Horas. Então, como é que essas fotografias aqui de igrejas aparecem, né? Com que critérios aparecem aí? Bom, a gente procura publicar, como a gente falou antes, com bastante antecedência. Então, não é que eu mande hoje e amanhã já vai sair. Não. Quer dizer, existem critérios. E, sobretudo, ao longo do tempo. Mas quem se interessar, do Brasil inteiro, pode mandar, né, algumas fotografias. Evidentemente, tem critérios. E utilizar o e-mail liturgiadiaria@paulus.com.br, né? Liturgia Diária, tudo junto, letra minúscula, @paulus.com.br. Então aí existe uma equipe que vai orientar, né? Alguém que estiver interessado em mandar fotografia da sua, do seu santuário, da sua igreja, aí a gente vai estudar.
Sim, muito bom. E aí também as pessoas se antecipem, né? Por exemplo, minha paróquia vai fazer aniversário no próximo ano, 2024. Então já mande agora, que é para ter esse tempo hábil, né, de fazer também essa homenagem. Então agradeço muito a presença de vocês hoje. Agradeço a todos vocês que acompanharam esse bate-papo também. O site da Paulus está disponível, paulus.com.br. Você encontra todas as informações sobre os periódicos da Paulus. Muito obrigada, até um próximo episódio.
Muito obrigado.
Obrigado.